Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O Canal Saúde de hoje, doença renal crônica na infância, porque a doença ou a insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas, hein? E aí tem a insuficiência renal aguda e tem a insuficiência renal crônica. Para esclarecer, nós estamos recebendo no dia de hoje, né, o nosso convidado, que é o Dr. Cássio Ribeiro, cirurgião pediátrico, especialista em nefrologia e transplante renal, com a gente a partir de agora. Dr. Cássio Ribeiro, boa tarde, prazer tê-lo aqui no Canal Saúde da Rádio Folha, seja bem-vindo.
Boa tarde, Jota, obrigado por me receber.
Nós aqui agradecemos a atenção aqui com o Canal Saúde e vamos falar um pouco justamente sobre essa condição da doença renal crônica na infância. É comum? É frequente na infância ou não? Infelizmente, acontece com mais idade e o fato de acontecer na infância é algo mais raro. Gostaria de começar por aí, viu, doutor Cássio? Por favor.
Vamos lá. A doença renal na infância, ela é mais comum do que a gente gostaria que ela fosse. Ela é uma doença que não é das mais prevalentes, mas ela ainda assim traz muitos danos à população pediátrica. E, infelizmente, ela acontece em todas as fases da infância. A gente tem desde crianças que já nascem com insuficiência renal por conta de malformações intraútero, até crianças que adquirem a doença renal decorrente de outras patologias e podem apresentar em qualquer momento da infância e adolescência.
O doutor Cássio, até aproveitando, malformação, enfim, é algo que não está sob controle, e outras patologias. Tem um efeito também hereditário ou não? Não entra nesse aspecto, hein?
Tanto nas malformações do trato urinário, que é do formato e do funcionamento dos rins, como em algumas outras doenças genéticas que também acontecem de forma familiar. Então você pode ter as doenças que são adquiridas, que podem acontecer por problemas na gestação ou que são hereditárias, tanto na parte do funcionamento do rim quanto do formato dos rins.
O senhor falou agora há pouco, infelizmente, acontece mais do que a gente gostaria. E como é que se chega a um diagnóstico com a criança? Geralmente, a partir de que idade já vê que ela tem algum probleminha nos rins, hein, doutor Cássio?
Então, vamos lá. As malformações congênitas, a gente consegue, às vezes, detectar ainda no pré-natal. Então, aquele exame que normalmente a gente faz do segundo para o terceiro trimestre da gestação, que é o que a gente chama de morfológico, a maioria das pessoas está preocupada em saber o sexo do menino, mas assim, ela vai dar e pode dar algumas informações que sugerem já a doença renal. Outras vezes a gente vai perceber isso depois do nascimento, a partir do momento que surgem alguns sintomas. Existem alguns sintomas que podem aparecer, que são associados ao que a gente costuma falar, que é o encanamento dos rins, que é o sistema de drenagem, que são sintomas urológicos, que são aquelas crianças que vão ter dificuldade para urinar e com algumas alterações, com infecção urinária frequente. Outras vezes, principalmente quando as doenças atingem diretamente aos rins, o que você vai ter é um aparecimento da doença mais silencioso. São crianças que não são tão sintomáticas, mas que começam a sentir inchaço no corpo, que começam a sentir um cansaço, podem ter anemia. Então, assim, tem várias formas de você apresentar a doença. De forma geral, o sintoma mais frequente são as infecções urinárias, principalmente quando elas acontecem com muita frequência, ou então essas outras alterações com inchaço, com anemia e com cansaço na criança.
Ok, doutor Cássio Ribeiro, outro detalhe também, o senhor disse que uma ultrassom já pode dar indícios, enfim, quando acontece isso, já dá para fazer algum acompanhamento ainda no ventre, não necessariamente, é esperar nascer para começar a tratar, como acontece essa tendência?
Isso, perdão, o que a gente recomenda é que quando seja percebida uma alteração intraútero, que é sugestiva de uma doença renal, que essa criança já seja acompanhada, ainda no ventre da mãe, seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, a gente oferece o serviço no Hospital Português com a clínica da gente, que faz o acompanhamento, que é a CIP, e a gente faz o acompanhamento do paciente ainda intraútero. Esse paciente, ele faz o acompanhamento, ele tem a gestação programada para nascer num centro de excelência, e quando ele faz o nascimento no centro de excelência, a gente já consegue progredir para chegar até o diagnóstico o mais rápido possível. Isso é extremamente importante nessas malformações congênitas, porque é o que permite que a criança possa ter uma resposta melhor ao tratamento que a gente vai propor. Às vezes a gente consegue, inclusive, evitar que a criança entre em insuficiência renal, que é a fase terminal da doença renal crônica, quando ela já precisa de diálise, e consegue fazer com que a função renal dessa criança seja preservada. Então, a criança que tem o diagnóstico dentro do, ainda no exame pré-natal, ela deve ser encaminhada para um serviço de referência para fazer o nascimento nesse serviço de referência.
Perfeito. Doutor Cássio Ribeiro, outro detalhe. Geralmente compromete os dois rins ou não necessariamente?
Não necessariamente. A maioria das vezes, inclusive, quando você tem essas doenças urológicas, que são a doença no sistema de drenagem dos rins, a maioria das vezes o acometimento é de um lado só. Mas, quando você tem um acometimento dos dois lados, aí a doença se torna mais grave. As outras doenças, que são as doenças que acometem o funcionamento do rim, o sistema de filtragem, o rim em si, elas normalmente são bilaterais. Elas acompanham os dois rins, acometem os dois rins e podem levar à insuficiência renal mais frequentemente.
Entendi. Tem uma divisão ou subdivisão com relação à doença aguda e crônica, né? Nesse caso que o senhor está falando é mais a questão crônica. A aguda também acomete bebezinhos ainda no ventre ou não? É diferente?
A doença renal aguda, ela é uma doença que normalmente é secundária a um outro processo. Então, por exemplo, aquela criança que pega uma infecção respiratória ou em outro sistema, e essa infecção evolui para uma infecção grave que pode acometer os rins e os rins pararem de funcionar. A doença renal aguda, ela pode resolver e voltar a ter uma função renal normal, ou às vezes ela pode progredir para uma doença renal crônica. Essas outras doenças que a gente estava falando anteriormente, principalmente as malformações congênitas, elas normalmente elas cronificam. Então, são doenças que, se a gente não tratar imediatamente, elas evoluem para uma doença renal crônica. A doença renal crônica é quando a gente já não espera que aquele paciente possa recuperar a função renal a ponto dele não precisar mais de tratamento. Então, são pacientes que, lentamente, assim, de forma variável, mas na maioria das vezes lentamente, terminam por evoluir para a insuficiência renal, precisando de tratamento de diálise.
Entendi. Outro detalhe também, doutor Cássio Ribeiro, o senhor falou aí o exemplo do Real Hospital Português, né, onde vocês trabalham. A gente sabe que é top de linha. Essa detecção ainda no ventre, numa ultrassom, também acontece na rede SUS ou não tem equipamento, não tem tecnologia para isso na rede SUS, hein?
Não, acontece sim. A gente também, a nossa clínica também é responsável pelo serviço de cirurgia pediátrica do IMIP. E aqui a gente consegue fazer o tratamento da mesma forma. Então, assim, a gente consegue dar o diagnóstico no período pré-natal mesmo no SUS, o paciente é referenciado e nasce no hospital aqui, que já é o hospital de referência, que é o IMIP, e a gente consegue impor todo o tratamento mesmo para o paciente do SUS.
Perfeito. Eu faço sempre esse link porque é preocupação com os nossos ouvintes, né? A gente que não tem plano de saúde, não tem condição, e aí tem o serviço público, que bom, né? Porque geralmente, às vezes, a tecnologia chega em hospitais de top, avançado, e demora um pouco a chegar no SUS, mas que bom que existe isso também. O tratamento é muito individualizado, existe um padrão ouro, foi detectado, a criança nasceu e tem comprometimento, sim, doença renal crônica. Depende como está esse comprometimento, é feito muito de forma individual, é, doutor Cássio Ribeiro?
São muitas as patologias, então, assim, cada uma delas tem um tratamento específico. Na maioria das vezes, a gente consegue dividir ela em duas grandes categorias, que são aquelas que têm o acometimento urológico, que é do sistema de drenagem da urina, os canais que levam o xixi dos rins até a bexiga para sair. Na maioria das vezes, esses pacientes, quando a gente detecta a doença, o tratamento é cirúrgico, a gente precisa de intervenção cirúrgica. E o outro grande grupo são aquelas doenças que afetam diretamente os rins, o sistema de filtragem nos rins, que são doenças inflamatórias, autoimunes. E aí essas doenças normalmente podem ter tratamento medicamentoso, não cirúrgico. A partir do momento que esse tratamento inicial é feito, a gente está tentando preservar a função renal. E aí varia para cada patologia. Se a gente não consegue, por conta da gravidade da doença, ou pelo tempo que o paciente levou para chegar até o serviço, preservar a função renal, e esse paciente entra em insuficiência renal, o tratamento a seguir é o tratamento que a gente chama de substituição, que é a hemodiálise ou a diálise peritoneal, que é aquela que é feita na barriga do paciente. A hemodiálise, ela substitui o rim. Então, você faz a filtragem que o rim deveria fazer através desses mecanismos de diálise. A diálise, ele não é um tratamento definitivo. E o tratamento padrão ouro para o paciente que entrou em insuficiência renal crônica, esse paciente, o tratamento para ele é o transplante renal, que é o tratamento que consegue fazer com que o paciente tenha a melhor qualidade de vida depois da insuficiência renal.
Entendi, que seria no último estágio, né? Quando não tem mais condição de nem, através da diálise, fazer isso, ou temporariamente a diálise. Eu fiquei imaginando aqui, poxa, bebezinho fazendo hemodiálise, meu Deus do céu, né? Causa, assim, complicado, né? Porque a gente acompanha mais com pessoas adultas, de determinada idade, quando você vê criancinha, bebê, meu Deus do céu. O senhor falou aí do tratamento medicamentoso, cirúrgico, a substituição, né, diálise e depois até mesmo o transplante. Em termos de quantificação, quantidade, né, muitos casos, a maioria é mais com tratamento medicamentoso que resolve, doutor Cássio Ribeiro?
Esses casos que acometem diretamente o rim, existem alguns tratamentos com medicação que podem tentar fazer com que a doença não progrida. Eles normalmente são mais graves e a gente consegue algum controle da doença, mas na maioria das vezes você evolui para a doença renal crônica. Os pacientes que têm doença urológica, na maioria das vezes, quando ele nasce ainda sem perder muito a função do rim, o procedimento cirúrgico consegue evitar que a doença progrida. E aí o paciente pode ficar curado com a cirurgia. Acontece muito com casos de obstruções que acontecem no período neonatal, que são malformações. A gente consegue desobstruir o sistema urinário com cirurgia e o paciente pode preservar a função daquele rim e não precisar mais de nenhum tratamento depois da cirurgia.
Perfeito. Então, pelo que eu estou observando aí, o diagnóstico, o acompanhamento, até de uma equipe multidisciplinar ainda na barriga da mãe, é de fundamental importância, né? Ou então, quando essa criança nasce, começa logo cedo para evitar complicações futuras. É um pouco disso, né?
Exato. Isso, exatamente. O diagnóstico precoce é extremamente importante, porque a doença renal, a gente costuma pensar que o rim só serve para fazer xixi. Mas além disso, dele ser aquela maquininha ali que a gente tem para filtrar o sangue e tirar aquele monte de impureza que sai no xixi, o rim também é, para a criança, extremamente fundamental no crescimento e no desenvolvimento. Então, toda vez que a criança apresenta sintomas que podem sugerir a doença renal, que são as infecções urinárias, o inchaço, a dificuldade para fazer xixi, é muito importante que ele seja visto por um pediatra e que, assim que o pediatra tenha uma suspeita de doença renal, que ele encaminhe para um serviço de cirurgia e nefrologia pediátrica que possa dar acompanhamento a esse paciente.
Perfeito, porque não aí compromete o desenvolvimento dela, raquítica e outros aspectos aí, sem falar na própria dificuldade, né, doutor Cássio?
Exato.
Perfeito. Doutor Cássio Ribeiro, estamos chegando ao final aqui do nosso Canal Saúde. O senhor gostaria de acrescentar algo que eu não lhe perguntei? Por favor, fique à vontade.
Não. Sempre que eu converso sobre doença renal, uma das coisas que eu falo que é extremamente importante é a gente conversar sobre o transplante renal. Porque o transplante é a coisa que é o procedimento que mais vai trazer o paciente, seja ele pediátrico ou adulto, mais próximo a uma qualidade de vida da pessoa que não tem doença. E aí a gente cai num grande problema, principalmente para a pediatria, que são as doações. Então, embora a gente tenha trabalhado, esteja trabalhando para tentar viabilizar o transplante com doadores vivos, a grande maioria dos transplantes que a gente faz no Brasil, de modo geral, é com doadores cadáveres. Então, sempre aproveito essa oportunidade para conscientizar as pessoas que estão ouvindo da importância da doação de órgãos. Hoje, por exemplo, a gente tem uma fila de transplantes pediátricos que está se aproximando de 40, 50 crianças esperando um órgão, e como a gente fica na dependência da doação, a gente está fazendo uma taxa de transplantes muito baixa por ano pediátrico. A gente consegue fazer em torno de 10 a 15 transplantes por ano apenas, por falta de doação. Entendi. E aí isso faz com que a fila pediátrica só cresça. E é muito importante conscientizar, porque na maioria das vezes, a pessoa que está doando para uma criança não é uma pessoa que tomou aquela decisão antes. São outras crianças, outras pessoas, são menores de idade. Então, preciso conscientizar a família, que a gente entende que é um momento que é muito doloroso quando a gente perde um ente querido, mas a gente enxerga que é uma forma de você transformar esse momento doloroso da perda de um ente querido, de uma criança que faleceu, numa tirar desse momento alguma luz, que é quando você doa os órgãos dessa pessoa para que outras pessoas possam ter uma vida melhor. Então, eu não posso deixar de conversar e não falar sobre a importância do transplante, a importância da doação de órgãos para que a gente consiga trazer um tratamento melhor para essas crianças que estão precisando.
Me tira uma dúvida, 40 a 50 crianças é a fila de espera, isso aqui no estado de Pernambuco, é?
Isso, a gente tem essa fila de espera no IMIP, que é o centro transplantador que eu coordeno. O IMIP faz 90% dos transplantes pediátricos do estado, mas quando eu coloco assim em torno de 50, eu já considero os outros centros transplantadores que não fazem pediatria, mas que podem fazer adolescentes que entram no número de transplante pediátrico. O transplante pediátrico a gente conta até os 18 anos, né?
Perfeito. O doutor Cássio Ribeiro, outro detalhe também, acho que um complicador é porque tem que ser compatível, não tem? Aí tem que ter idade adequada, é isso? É para aquela criança? Por exemplo, a criança de 8 anos.
A gente faz a gente tem como fazer alguns testes de compatibilidade para poder avaliar no momento da doação. Mas, de modo geral, mesmo uma criança menor, ele pode receber transplantes de pessoas maiores e mais velhas. É comum, inclusive, quando a gente consegue o transplante em ter vivo, que os doadores daquela criança sejam os pais. Quando existe uma diferença muito grande no tamanho do doador e do receptor, a gente tem algumas alterações que a gente precisa fazer na técnica, mas o transplante ainda assim é possível. Então, mesmo eu estando falando primordialmente de crianças agora nessa entrevista, a gente não pode deixar de recomendar a doação em qualquer idade, em qualquer momento, das crianças, dos adultos, para que possam ajudar aquelas pessoas que estão em fila de espera.
Perfeito. Doutor Cássio Ribeiro, para finalizar, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou o próprio telefone do consultório também? Fique à vontade, por favor.
Não, a clínica da gente, o perfil dela no Instagram é CIP Oficial, e lá você consegue todos os contatos com a gente. CIP com dois P's, que é Cirurgia Pediátrica de Pernambuco, e é oficial no Instagram, e tem todos os contatos da gente, o agendamento, para onde for necessário.
Ok, CIP Oficial. Doutor Cássio Ribeiro, muito obrigado pela atenção aqui de sempre com o Canal Saúde. Um abraço para o senhor, saúde e paz. Até o próximo encontro.
Abraço, João. Eu que agradeço.
Valeu, um abraço. Está aí o nosso Canal Saúde de hoje, entrevistando o doutor Cássio Ribeiro, cirurgião pediátrico, especialista em nefrologia e transplante renal. Como ele disse, tanto no Hospital Português, Real Hospital Português, e também no IMIP. Nosso convidado de hoje do Canal Saúde,
podcast Folha PE.
Canal Saúde.